Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos, passando à segunda parte da reunião e gostaria de perguntar à bancada do PSD se desejam agora, neste momento, já falar do problema da condução dos trabalhos, qual é a posição do PSD sobre o assunto. Faça favor. Senhor deputado José Carlos Barros.
Sr. Presidente, face ao incidente que foi criado, eu pedi à Sra. Deputada que agora, já sem a presença do Sr. Ministro, que comentasse a questão do incidente e que aproveitássemos agora esse momento para o efeito.
Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt.
Senhora Presidente, compreendendo que o andamento dos trabalhos e a questão das grelhas são matéria importante na forma como nos organizamos nos trabalhos. Agora, o trabalho que os grupos parlamentares têm é de fiscalização da ação governativa do Governo. Quando um deputado está a fazer e a elaborar a sua intervenção, sendo que a Senhora Presidente tem, em minha opinião, nesta particular audição, nem sempre foi com a mesma lisura que fez as chamadas de atenção relativamente ao tempo nos diversos grupos parlamentares. O relógio é situado à esquerda da intervenção, para a qual nós não podemos olhar quando estamos a fazer uma intervenção direta para o Governo. O sistemático interromper por parte de membros do Governo, sem uma única chamada de atenção por parte da Senhora Presidente da Mesa, relativamente àquilo que é o normal funcionamento da Comissão. Parece-me, Senhora Presidente, que nós não tínhamos condições, e eu em particular não tinha condições, de estar a fazer uma intervenção que sequer escorreita, sequer dirigida, sequer esclarecedora, não só para nós enquanto papel num grupo parlamentar que está neste momento na oposição ao Governo em funções e, portanto, tem um dever acrescido de fiscalização, quando matérias que são tão importantes para a população em geral, como as matérias que eu tinha objeto de querer perguntar. E, portanto, Sra. Presidente, considero que, do ponto de vista da gestão e das condições de trabalhos, penso que já não é a primeira vez que reparo que a questão das grelhas e a forma como é distribuído o tempo em face do número de deputados, na realidade, se virarmos as contas, não é um minuto e meio, é um bocadinho mais que um minuto e meio em face dos deputados que estão inscritos, e na realidade nós temos o dever e temos a questão do nosso regimento em que qualquer deputado pode e deve fazer as intervenções que entender dentro de um curto espaço de tempo necessariamente, mas não sendo interrompido na sua ação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Querido, só um momento, Sr. Deputado. Dou já a palavra a quem o pedir. Em primeiro lugar, Sra. Deputada, talvez, e eu admito que não tenha sido propositadamente, que tenha usado o termo lisura. Provavelmente quereria dizer oportunidade, porque lisura parece-me demasiado forte e, portanto, se for substituído por oportunidade, então nada mais tenho a dizer. Em relação à distribuição do tempo nesta concreta audição, estavam inicialmente 12 deputados inscritos. O que, se fôssemos aplicar, dava apenas um minuto por deputado. E eu falei no minuto e meio. Depois houve deputados que prescindiram da palavra, que se ausentaram, que saíram, etc., que estão no seu direito. Portanto, a gestão foi feita como nas outras reuniões, sempre com alguma flexibilidade e procuro não a interrompi logo que terminou o seu tempo. Só a interrompi já depois de ter usado talvez mais uns 20 segundos. É que foi que eu comecei a interrompê-la. Tal como fiz também em relação à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, que foram as duas que se excederam, digamos assim, mais no uso da palavra. Também acontece no plenário, Sra. Deputada. Ou seja, o Sr. Presidente, quem está a presidir, seja o Sr. Presidente da Assembleia da República, seja os senhores vice-presidentes, também interrompem quer os membros do Governo, quer os deputados que estão no uso da palavra quando excedem no seu tempo e também lhes interrompem o raciocínio. E eu compreendo que é desagradável, porque a pessoa tem de novamente reformular, e nós não somos máquinas, somos pessoas, e, portanto, a interrupção do raciocínio prejudica de facto. E eu procuro fazer essa gestão e não interromper. E mesmo nesta reunião aconteceu várias vezes que não fui vendo, ver se as pessoas se aproximavam do fim, se estavam quase a concluir. Agora, quando me dizem, quando já ultrapassaram o seu tempo e dizem que ainda vão fazer 3 perguntas, obviamente eu tenho que dizer, peço que conclua. Que é para dizer, olha, que se calhar só tenho tempo para fazer uma pergunta e não 3. Portanto, eu tenho, penso que sou cuidadosa, talvez porque também já tenha muita experiência de gerir o tempo, que já tenho alguma idade, e também de conduzir trabalhos, que era a nível aqui da Assembleia da República, noutros tempos e agora, e também a nível internacional. Portanto, eu procuro ser cuidadosa. Também é verdade que às vezes posso distrair-me, não é intencional o dar mais tempo às pessoas, mas também é humano que eu às vezes possa estar a ler qualquer coisa e não esteja de olhos postos no relógio. E tanto assim que nós já levamos 3 anos quase de trabalhos nesta comissão e julgo que é a segunda vez que se levanta o problema da gestão do tempo, da condução dos trabalhos. Portanto, senhora deputada, compreendo o seu desconforto, mas quero lhe dizer que não houve, da minha parte, qualquer atitude de discriminação, nem poderia acontecer, e que quando comecei a pedir-lhe que terminasse, foi já depois de ter ultrapassado o seu tempo e quando anunciou que ainda tinha muito mais para dizer. Portanto, tem agora a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves. Tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu confesso que acho que não faz muito sentido nós perdermos muito tempo com esta questão. Os trabalhos têm sido conduzidos, parece-nos, e no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com bastante flexibilidade e garantindo que todas as questões são esclarecidas em sede desta Comissão. Aliás, hoje assistimos a uma coisa que eu acho que não costumamos assistir em mais nenhuma Comissão, que é, fora ainda do seu tempo, os membros do Governo darem uma explicação adicional para que nada ficasse... Mas a resposta tem que ser feita durante o tempo. E não respondendo ao tempo, mas se quiser, acho que todos nós podemos recuar a audições anteriores com qualquer membro do Governo de todos os partidos, em que nem todas as questões são respondidas, e faz parte também da vida parlamentar, muitas vezes até propositadamente, outras sem ser propositadamente. Portanto, exatamente, e tem um efeito político. Agora, o que eu quero dizer é que há e tem havido essa disponibilidade. Nós hoje tínhamos uma grelha de 120 minutos, que na prática se estendeu a quase 3 horas, ou seja, quase 180 minutos, para que todas as questões fossem atendidas. Não me parece, na questão da gestão dos tempos, que possa ser dito que existe alguma falha. E sobre, naturalmente, a questão dos apartes. Todos nós que temos esta atividade sabemos que os apartes podem ser muito incomodativos, mas sabemos também que quebram o raciocínio, mas que fazem parte da vida parlamentar. Aliás, acabámos de assistir a um, faz parte da vida parlamentar e mais ainda. Aliás, os apartes fazem parte da vida parlamentar e dos vários membros, dos vários intervenientes na vida parlamentar. Aliás, e até se me permitem dizer a seguinte consideração, se há grupo parlamentar que tende a fazer inúmeros apartes e a ser o mais ruidoso, é o grupo parlamentar do PSD. E, portanto, nós assistirmos a este ato... Exatamente. Nós assistirmos a este ato de esta postura, quer dizer, criar aqui um incidente quase como, tendo em conta aquilo que foi um aparte feito pelo ministro que interrompeu, necessariamente é óbvio que isso pode causar, que pode criar problemas na construção do raciocínio. Acontece-nos a todos, mas é uma questão que faz parte, e até, se me permite, posso acrescentar outra consideração. Até acho que a crispação, que muitas vezes no início da legislatura nós assistíamos, tem vindo a ser diminuída, e se assiste-se no Parlamento, nas diversas comissões, hoje há menos crispação, há menos apartes, portanto o ambiente em que tem sido feito é o ambiente saudável, normal, daquilo que é um ambiente parlamentar. É óbvio que se há deputados que lidam pior com esse tipo de, com esses apartes, com essas intervenções, têm que encontrar mecanismos para que possam fazer o seu trabalho da melhor forma possível, porque faz parte também da nossa função.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt.
Sr. Presidente, agradeço imenso as palavras que me foram dirigidas no sentido de me recomendar até a forma como devo gerir. Mas há uma questão para mim que é fundamental. Nós estamos aqui no exercício de uma função muitíssimo importante. Estamos e somos um grupo parlamentar que é o maior grupo parlamentar da oposição, e quando estamos a questionar um ministro ou um secretário de Estado, os apartes que o senhor ministro ou o senhor secretário de Estado devem ter por parte da presidente que está a gerir trabalhos um devido tratamento, porque nós estamos no exercício das nossas funções. E não é um aparte parlamentar, é uma interrupção sistemática e recorrente que o senhor ministro fez na intervenção que eu estava. Eu não disse à senhora presidente que tinha mais três perguntas para fazer, e vamos ouvir a gravação. O que eu disse foi que estava sistematicamente a ser interrompida. A senhora Presidente, naqueles segundos, interrompeu-me pelo menos três vezes para anunciar que o tempo estava a terminar, e isso é, do ponto de vista de quem está, e foi por isso que eu fiz a referência, a quem está a elaborar uma intervenção muito complicado de gerir. Gostaria de dizer, no entanto, para que não restem dúvidas, eu normalmente não gosto de dizer estas coisas. Eu cheguei a meio desta legislatura, mas fiz parte da legislatura anterior, durante todo o mandato. Fui vice-presidente da mesa da 8ª Comissão desta Assembleia, e portanto eu queria dizer que não é por imaturidade ou juventude na questão da aceitação dos trabalhos parlamentares, não. É mesmo porque dificultou, e desta audição foi clara, que dificultou a ação daquela que é a nossa intervenção enquanto agentes de fiscalização da ação governativa. Muito obrigada.
Senhores deputados, eu só me apercebi que o senhor ministro tivesse feito um comentário, que foi quando caiu o copo. Foi só nessa altura que eu me apercebi. Foi nessa altura que me apercebi, e que confesso que até achei que não tinha qualquer. Achei que não tinha, que tinha tido até. Tinha sido. Um impulso que decorreu daquele incidente e do que a senhora deputada estava a dizer. Acho que podemos ficar por aqui, que não vale a pena estarmos a continuar a perder tempo com este assunto. Se acharem que se devem adotar outras regras, temos sempre a oportunidade de as discutir e de as aprovar e de serem adotadas, quer para as audições, quer para as audiências, ou seja, para que outro tipo de reuniões que nós temos na Comissão. Dito isto, e porque ainda temos vários pontos para tratar, vamos passar então às informações que baixou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. O projeto de resolução número 1554/13, do Bloco de Esquerda, sobre o reforço do financiamento ao Arquivo Nacional das Imagens em Movimento. Pergunto ao Sr. Deputado se é para a discussão aparecer em comissão ou em plenário. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Obrigado, Sr. Presidente. Em comissão, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Baixou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto o projeto de resolução número 1566/13 do PSD, que recomenda ao Governo que dê continuidade às obras de restauro do Mosteiro de Santa Maria de Semide. Também faço a mesma pergunta, se é para ser discutido em comissão ou em plenário. Sr. Deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
É em comissão. Obrigado, Sr. Presidente. É em comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ponto 1.13, eleição do novo Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal. Nos termos do número 3 do artigo 5º dos Estatutos da Rádio e Televisão de Portugal, a primeira audição parlamentar dos membros do Conselho e Administração realiza-se imediatamente a seguir à sua eleição. Nesse sentido, o Conselho Geral Independente de Rádio e Televisão de Portugal oficiou a Comissão no sentido de requerer a audição do Conselho de Administração pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Ponto 1.4, projeto de lei número 483/13, procede à primeira alteração da lei número 23/2006, de 23 de junho, modificando o regime jurídico do associativismo jovem. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
É que eu não percebi, só no ponto anterior, sobre o dia 15 ou 16 de maio, a Sra. Presidente não... 15 ou 16... Foi suprimido? Ah, é que a versão que eu tenho... ainda tinha 15 ou 16 de maio e nós efetivamente tínhamos preferência, portanto. Para 15. Não, não, de manhã à partida não, mas 15, mas uma razão simples, é que há vários deputados que têm a 16, a 16 que é uma quarta-feira, outras comissões de manhã.
Senhores deputados, não vamos levantar um problema que não existe. Isto de termos, vamos lá ver, o facto de termos pessoas diferentes a acompanhar os serviços, os trabalhos das reuniões da comissão, portanto, umas vezes está a doutora Maria Mesquitela, outras vezes está a doutora Inês, e eu pressuponho que há, quer dizer, uma comunicação entre elas, e portanto aquilo que eu digo a uma, penso que depois é para ser adotado por toda a gente. E nem as coisas ainda é preciso serem afinadas, não estão tão afinadas quanto isso. E, portanto, já há muito tempo que eu, por exemplo, tinha dado a indicação para ser convocada a diretora-geral das artes, ainda antes de ser demitida, por requerimento do Bloco de Esquerda, e verifiquei que ainda não foi, que não tinha sido. Também o requerimento do PS, que, como sabe, era a Comissão de Trabalhadores, era o Conselho de Redação e era o Conselho de Administração, também tinha dado indicação para ser convocado o Conselho de Administração. E verifiquei que também ainda não tinha sido. Portanto, e tinha dado indicado datas para verem se as pessoas estavam disponíveis nessas datas. Portanto, neste momento, não vale a pena estarmos a falar de datas, porque está tudo em suspenso. Ora, e estávamos aqui na questão do associativismo jovem e tem a indicação de que o grupo parlamentar do PSD propõe a audição do Conselho Nacional de Juventude, Federação Nacional de Associações Juvenis, Federação Nacional de Associações do Ensino Superior Politécnico, Federação Académica de Desporto Universitário, Federação Nacional do Ensino Superior Particular e Cooperativo. Portanto, provavelmente também haverá, por parte de outros grupos parlamentares, a indicação de outras audições a serem feitas. E o Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Dada a dificuldade que temos de marcar as audições, e porque são muitas entidades, nós vamos tentar reduzir este número de entidades que estamos aqui a considerar. Eu penso que haverá haverá mais entidades. Portanto, que não se considerasse como definitiva já esta listagem, não sei, porque vamos fazer um esforço no sentido de reduzir.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e agradeço esse esforço por parte do PSD, porque é importante que nós tenhamos também em conta o horizonte da sessão legislativa e a nossa capacidade para darmos resposta a todas as solicitações. Tem a palavra, Sr. Deputado Miguel Albuquerque.
Sr. Presidente, era só mais um potencial contributo, que é o seguinte, tendo em consideração que é provável que por estes dias a proposta de lei do Governo entre na Assembleia da República, se calhar era o ideal, era anexar estas audições, fazer estas audições após essa entrada da proposta de lei, porque assim podíamos, porque senão duplicámos os trabalhos.
Muito bem, Sr. Deputado, era isso mesmo que eu estava a ouvir, todos os que se tinham inscrito, para depois propor, fazer essa proposta, porque penso que não temos possibilidades de duplicar audições. Sr. Deputado Ivan Gonçalves tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Mas concordamos completamente com essa proposta. Aliás, aquilo que esperamos é que a proposta do Governo chegue ao Parlamento o mais rapidamente possível e que depois façamos esta discussão em conjunto. Mas tendo em conta que há um grupo de trabalho que está constituído e que tem estado há meses à espera de iniciar a sua atividade, ou pelo menos a atividade tem estado em banho-maria porque não tínhamos a proposta do Governo, em nosso entender, aquilo que poderia fazer sentido era que esse grupo de trabalho fosse ativado, entre aspas, e que pudesse fazer estas audições, sendo que necessariamente todos os deputados podem participar nelas, mas assim percorreria um caminho autónomo e mais diligente do
Muito
trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Obviamente que precisamos que, em primeiro lugar, chegue a proposta de lei, a proposta de governo à Assembleia da República, para que depois se possam, de facto, fazer as diligências para se ouvirem as várias entidades que sejam sugeridas pelos grupos parlamentares e acho que sim, que isso deve ser feito no âmbito do grupo de trabalho. Portanto, como estamos todos de acordo...
Nós não podemos começar a discutir uma proposta de lei, mas
tem de ir para baixar à comissão, exatamente. Ou seja, tem de primeiro, exatamente. Exatamente, por isso é que eu estou a dizer, é urgente que chegue. Espero que sim. Espero que sim. Espero que sim. Vamos ver, vamos ver. Mas também, ó Sr. Deputado, mas também não me parece que faça sentido estarmos a... Não é? Pronto. Estamos todos de acordo, estamos todos de acordo. Exatamente. É evidente que quando se colocar no, o assunto para termos de agendar, proceder aos agendamentos, então definiremos qual é a metodologia que vamos adotar. Ponto 1.5, jornadas parlamentares do PCP, nos dias 7 e 8 de junho. Jornadas parlamentares do PSD, nos dias 18 e 19 de junho. Pois, e portanto estava agendada para o dia 19 de junho a audição regimental do Sr. Ministro da Educação, que terá, obviamente, de ser reagendada, mas isso decorre, é da vida. Vamos ver datas, não vale a pena estarmos a avançar com datas, vamos ver quais são as disponibilidades. Ponto 1.7, a ADECO, Jardim de Infância das Mercês, tendo sido reconhecida como entidade de interesse histórico, cultural ou social local, enviou à Comissão uma memória descritiva da Associação, que pode ser consultada nos serviços de apoio. Ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião de 2 de maio de 2018, foi distribuída, não foram feitas sugestões nem propostas de alteração, portanto consideramos que está aprovada a ata. Ponto 3, projeto de lei número 857/13 do Bloco de Esquerda, que aumenta o valor das coimas aplicadas a empresas que não paguem as taxas de exibição e subscrição que financiam a arte cinematográfica. Terceira alteração à lei número 55/2012, 6 de setembro. O relator deve ser indicado pelo PCP, portanto peço aos serviços que entrem em contacto com o grupo parlamentar do PCP para indicarem o relator. Ponto 4, apreciação e votação do relatório Portugal na União Europeia 2017, de que é relatora a senhora deputada Carla Sousa, a quem passo a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o relatório que temos para a apreciação intitula-se Portugal na União Europeia 2017. É um documento que procede a uma enumeração das atividades realizadas e da intervenção ou participação de Portugal naquelas que foram a sua participação, portanto, transmite uma visão global no processo de construção europeia. Relativamente à análise das matérias que incidem na área de competência desta Comissão, falamos relativamente à cultura e ao audiovisual. O Conselho Europeu de dezembro de 2017 adotou conclusões no sentido de reconhecer o papel fundamental da cultura na construção das sociedades modernas, inclusivas e coesas. Promoveram-se diversos encontros ministeriáveis para debater o papel da cultura, abordando a proteção dos bens culturais, o combate ao tráfico de bens culturais em zonas de conflito, o regime de importação e as relações culturais externas da União Europeia. Assinala também o relatório que durante o ano 2017 houve um intenso trabalho de preparação do Ano Europeu do Património Cultural, que é este ano, e que centra essencialmente os seus objetos na partilha e apreciação do património cultural europeu, na sensibilização para a história e para os valores comuns, bem como ao reforço do sentimento de pertença ao espaço europeu. É referida ainda a realização da assinatura da Declaração de Frankfurt, em outubro de 2017, onde se afirma que a relevância da cultura para a refundação da Europa acaba por prever a criação de um Erasmus Cultura, destinado a promover a mobilidade do setor cultural na Europa. Verifica também que houve um aumento dos apoios a entidades nacionais no âmbito do programa Europa Criativa, e essencialmente no programa Subcultura foram atribuídos 24 apoios financeiros a entidades nacionais, um número que duplicou relativamente ao ano anterior, e no subprograma Média foram apoiados 82 projetos. Assim, no subprograma Média, o montante total de investimento foi de cerca de 1,6 milhões de euros e no subprograma Cultura foi de 18,1 milhões de euros. Na área do audiovisual foi dada continuidade ao processo negocial que tende para a revisão da diretiva relativa à oferta dos serviços de comunicação social audiovisual. O que se pretende é adaptar o quadro legal à evolução do mercado e Portugal, refere-se também, contribuiu para a orientação geral aprovada pelo Conselho em maio de 2017. Relativamente à juventude, assumiu particular relevância a orientação geral relativa à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabeleceu o quadro jurídico do Corpo Europeu de Solidariedade, ao que Portugal atribuiu prioridade política. Também é relevante o caso do diálogo estruturado, também ainda na área da juventude, Portugal foi o Estado-membro da União Europeia com o maior número de ações realizadas na Semana Europeia da Juventude 2017, que contou com mais de 200 atividades em todo o território nacional. Relativamente ao desporto, o Conselho adotou o Plano de Trabalho da União Europeia para o Desporto e conclusões sobre o desporto, enquanto plataforma de inclusão social através do voluntariado e sobre o papel dos treinadores na sociedade. E, finalmente, o relatório assinala também a adesão portuguesa à Semana Europeia do Desporto. Relativamente à área da comunicação e mercado único digital, a Comissão Europeia continua a apresentar iniciativas de caráter estrutural. A presidência da Estónia promoveu a realização da Cimeira Digital Informal. Concluiu-se a estratégia MUD, ou pretende-se concluir a estratégia MUD até ao final de 2018, com a instalação de infraestruturas e uma rede de comunicações de primeira qualidade, 5G, e de acordo também com o relatório, o Conselho de Telecomunicações e Sociedade de Informação contou com avanços legislativos que contaram, como diz também o relatório, com a participação ativa de Portugal. Destaca-se a adoção do regulamento Wi-Fi 4 UA, que foi de responsabilidade do eurodeputado Carlos Zorrinho, como nós sabemos, que consta de instalação de pontos de acesso de internet grátis, sem fios, em locais públicos. Eu estou a tentar ser relativamente sucinta em relação a isto. O relatório aponta também, ainda em 2017, as edições que saíram sobre a Digital Economy and Society Index e do Europe's Digital Progress Report, que compilam os principais indicadores sobre o desempenho digital na Europa, e Portugal aqui está posicionado no 15º lugar entre os 28 Estados-membros. Registou progressos significativos na adoção da banda larga fixa e móvel e na utilização das tecnologias digitais por parte das empresas, mas o relatório assinala que Portugal continua a demonstrar carência nas competências digitais da população. No que concerne às novas gerações de banda larga, procedeu-se à reorientação do programa de trabalho da vertente Telecom. O relatório sinaliza que, para efeitos de financiamento dos serviços genéricos, Portugal obteve um apoio financeiro de cerca de 3,2 milhões de euros para a execução de 11 projetos. E, finalmente, no que concerne aos direitos de autor, foi obtido um mandato negocial para que fosse possível transpor para a legislação da UE os compromissos assumidos no âmbito do Tratado de Marrakech, que pretende facilitar o acesso a obras publicadas por parte de pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades de acesso a textos impressos. Por fim, o relatório aponta ainda que se mantém em negociação no Conselho a proposta de diretiva relativa aos direitos de autor no mercado único digital. Nesse sentido, relativamente a Portugal, o relatório refere que Portugal tem em vista ponderar o interesse nacional nesta matéria e definir a posição nacional, que foi levada a cabo uma consulta a todos os potenciais interessados, neles incluindo pessoas e entidades de direito privado e direito público. Portanto, para conclusão, de facto, Portugal adotou as linhas estratégicas de construção da União Europeia, contribuiu para a divulgação do projeto europeu e considera-se que Portugal tem assumido uma postura de cooperação e integração das políticas da União Europeia. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Está aberto o debate, não tenho pedidos de inscrição. Vamos então passar à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito a senhora deputada pelo trabalho realizado e pela unanimidade obtida. Senhor deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para fazer antes a votação, mas é indiferente. Só para agradecer à senhora deputada Carla Sousa, felicitá-la pela elaboração do relatório e agradecer o trabalho que desenvolveu. Obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era só para felicitar a Sra. Deputada Carla Sousa e dizer que o nosso voto, ainda que sendo favorável, obviamente não implica concordância com as políticas que são referenciadas no documento, embora tratando-se de um documento que é meramente factual e sendo, obviamente, que votamos a favor.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Sr. Presidente, também em nome do Grupo Parlamentar do CDS, felicitar a relatora e dizer que naturalmente votaremos a favor do relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Quer acrescentar alguma coisa, Sr. Deputado? Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer a todos os grupos parlamentares pelo sentido de concordância em relação a este relatório. Quero apenas afirmar e assinalar que me parece importante que o grupo de trabalho sobre o mercado único digital tem, de facto, feito, organizado a sua discussão em torno das duas diretivas que aqui são abordadas, que tiveram amplos progressos no ano de 2017 e que vão continuar a ter no ano de 2018 e que serão acompanhadas pelo grupo de trabalho do Mercado Único Digital, que eu penso que é um trabalho que está a ser relativamente consistente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da ex-diretora-geral das Artes, doutora Paula Varanda, sobre as razões que levaram à sua demissão. Pode ser. E também do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do Sr. Ministro da Cultura sobre as razões que levaram à demissão da Diretora-Geral das Artes, Doutora Paula Varanda.
Não está aqui referido na ordem de trabalhos, mas o requerimento do CDS é para a audição do Sr. Ministro e da Sra. Ex-Diretora-Geral. No
Muito
requerimento
bem.
Estavam ambos.
Muito bem. Portanto, de qualquer maneira, como está coberto pelo requerimento do PSD... O Sr. Deputado José Carlos Barros, seja usada a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento é autoexplicativo, não é explicativo. Achamos que esta situação é preocupante, sobretudo numa altura em que estão a ser anunciados os resultados finais deste conturbado processo. Tendo em atenção a maneira como decorreu, a forma como decorreu e os resultados que se obtiveram com o processo de regulamentação do apoio às artes, tendo presente que se está ou se vai iniciar necessariamente um processo de discussão no sentido de uma nova regulamentação ou pelo menos de uma alteração da regulamentação em vigor, apesar do que conhecemos, das explicações que foram dadas publicamente sobre este assunto, achamos fundamental que a senhora ex-diretora geral das artes venha à comissão com a oportunidade de esclarecermos todas as questões associadas a este processo de demissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, deseja usar da palavra?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só fazer uma retificação. Efetivamente, a versão que está entregue na comissão tinha só o Ministro da Cultura e, portanto, o lapso é do Grupo Parlamentar do CDS. Para assumir e deixar claro, ainda assim, os dois requerimentos são complementares, os objetivos do CDS-PP não diferem, a questão aqui, e independentemente de factos supervenientes que vieram a público, os factos supervenientes que vieram a público reforçam a necessidade da audição, porque contrariam, ou pelo menos não são coerentes com a explicação pública que foi dada para a admissão da senhora diretora-geral, porque nós entendemos, estranhámos o motivo, a quebra de confiança política, não nos parece que seja um cargo que esteja dependente de confiança política, é um cargo profundamente despartidarizado e é um cargo político apenas na lógica da nomeação, nunca na lógica do exercício, e portanto parece-nos pouco compatível com uma quebra de confiança política. Portanto, estranhámos a justificação. Posteriormente, foram do nosso conhecimento, foram do conhecimento geral, notícias sobre outras motivações para essa demissão, independentemente da legitimidade desses factos a serem verdade para justificar a demissão de alguém, não foram esses que foram invocados pelo Ministério. E, portanto, tudo isto reforça a necessidade de nós ouvirmos os envolvidos, percebermos o que efetivamente se passou, para depois podermos retirar conclusões, essas sim políticas, porque nós somos representantes políticos, essas sim políticas daquilo que se passou.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar a palavra? Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Só para recordar que nós pedimos a vinda da senhora muito antes, há três semanas, bem como a do Sr. Ministro, mas tinha a ver com razões concretas relacionadas com os concursos, visto que a senhora doutora Paula Varanda era a pessoa que estava imediatamente responsável, digamos assim, pela elaboração naqueles concursos. E foi nesse sentido que o fizemos. Entretanto, muito honestamente, as informações que vieram a público para nós fazem disto quase um não caso, muito honestamente. Mas obviamente que não obstaculizaremos a que ela venha ao Parlamento prestar as declarações devidas, como de resto é nosso timbre, quer dizer, não, se alguém, se há outros partidos interessados em investigar aquilo que se passa, pois que se faça. Pois que se faça, e nós não, portanto, nessa matéria não obstaculizaremos esse requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Sousa, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, nós não nos vamos opor à vinda da doutora Paula Varandas, aliás, ela já estava prevista vir a esta comissão. Esta questão surgiu, e a questão que o Sr. Deputado há pouco falava, sobre a questão dos cargos de confiança, uma quebra de confiança política, não me parece, por aquilo que nós conhecemos publicamente, que seja um grande problema. Eu acho que se percebe exatamente o que é que aconteceu, pelo menos publicamente aquilo que eu li, acho que consigo perceber o que é que aconteceu. Seja como for, portanto, não temos nada a opor, ela virá sem problema.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos, eu há pouco, quando esteve ausente, tinha, a propósito até da condução dos trabalhos, tinha explicado que tinha dado indicação para que fosse chamada a então ainda Diretora-Geral das Artes a requerimento do Bloco de Esquerda, mas que, enfim, tal não tinha sido feito. Houve aqui algum desacerto, digamos assim. Assim como também em relação ao Conselho de Administração da RTP, ou ainda ao antigo Conselho de Administração da RTP, a requerimento do PS. Portanto, vamos agora, há uma nova situação, portanto, penso que o requerimento do Bloco de Esquerda já não é execuível, porque já não é a Diretora-Geral das Artes. Mas de qualquer maneira haverá oportunidade para se convocar a senhora a requerimento do PSD e do CDS-PP, se assim o entenderem, se for aprovado. E, portanto, passo então à votação dos dois requerimentos em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade, vamos, portanto, dar. E, finalmente... Finalmente, temos o...
A reunião é no dia 15, essas
audições. Ah, portanto, eu tinha dado a indicação para que fossem marcadas para o dia 15 essas audições. Ainda não tinha havido estes acontecimentos, os desenvolvimentos ainda não eram conhecidos. De qualquer maneira, acho que se mantém atual a marcação para o dia 15, portanto, agradeço que façam os contactos para... que essas duas audições possam ser feitas.
Portanto, aqui a
doutora Paula e o Conselho de Administração da RTP?
O
novo? Não, o antigo. Quer dizer, o novo também há de vir, mas quer dizer, nós temos de respeitar a cronologia e os requerimentos que existem, não é? Portanto, dia 15 vamos convocá-los para 15 é terça. À tarde, não, 15 à tarde, não. É no horário normal da nossa reunião. Eu procuro, sempre que é possível, só por razões excepcionais, é que fazemos a reunião noutros dias e horas. E muito obrigada e até amanhã.